2:36. Hoje a reforma trabalhista está completando um mês. E para falar sobre este primeiro mês da reforma trabalhista, nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, juiz da 5ª Vara do Trabalho, Marcos Aurélio Lopes. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença mais uma vez aqui no estúdio da CBN.
Obrigado, Luciano. Obrigado, CBN, por esse espaço e boa tarde a todos.
É possível já fazer uma avaliação deste primeiro mês?
É pouco tempo ainda para a gente fazer um diagnóstico perfeito da lei, até um pouco tempo para a gente saber exatamente qual é o alcance da lei. Mas, do ponto de vista da Justiça do Trabalho, a reforma já está se aplicando inteiramente, e aplicando-se no sentido de que criando muitas discussões. A primeira discussão que se trava no âmbito da Justiça do Trabalho é se a lei nova se aplica aos processos que estão em curso, que já estão em andamento. Então há uma divergência bastante interessante entre todos os, que abrange muitos magistrados, com relação à aplicação da lei nova nos processos em curso. Então há um entendimento de que se aplica só a partir dos processos que ingressaram depois de 11 de novembro, e outro entendimento que se diz que se aplica desde dos processos que ingressaram antes. Uhum. E isso tem vários reflexos no processo. Mas o que eu mais senti, assim, pessoalmente, na atuação judicial com relação ao efeito direto da lei, foi a questão, para dar uma ideia bem prática, foi a questão das custas, do preço do processo. Isso foi uma mudança que nós já vínhamos fazendo uma leitura de que isso seria bastante impactante e tal, mas na prática ela foi muito mais impactante. Uhum. Para você ter uma ideia, já na segunda-feira, primeira segunda-feira de entrada em vigor, eu já tinha reclamações trabalhistas em que os processos, o reclamante não compareceu, o trabalhador não compareceu, eu tinha que arquivar o processo. E a lei manda cobrar as custas disso. Uhum. E a lei manda pagar honorário de advogado. Então, para você ter uma ideia, uma reclamação trabalhista de valor ali na faixa dos R$50 mil, a ausência do reclamante implica num custo de mais de R$2 mil.
E o senhor teve que fazer essa cobrança?
Foi feita essa cobrança. Então, as sentenças em que o trabalhador não tem razão, em que ele, que a gente chama aqui julgado improcedente, todos os pedidos são rejeitados, a questão dos honorários e das custas que são atribuídas aos trabalhadores, chama atenção pelo valor, entende? Então, uma causa que se dá o valor de R$50 mil e que o reclamante perde a causa, tem que pagar honorários advocatícios e tem que pagar custas, também vai custar R$2, R$3 mil se tiver perícia. Então, isso para o trabalhador, se para mim, que estou lidando com isso todo dia, causou uma surpresa muito grande, para o trabalhador eu imagino que também vai causar uma surpresa bastante interessante. Tenho dúvidas se essas... se essas disposições da lei acabam sobrevivendo por conta disso. O impacto teórico era muito grande, a mudança é muito grande no processo do trabalho, mas na prática, no dia a dia dos processos, nestas semanas iniciais de entrada em vigor, se não houver uma modulação, se não houver uma adequação disso, uma amenização disso, a lei ficou muito dura para o trabalhador nesta parte.
Vai diminuir, então, rigorosamente, aí, radicalmente, o número de processos?
Não sei se vai diminuir. Talvez o perfil do processo mude, né? O processo possa ser mais enxuto, né, o processo seja mais consequente. Não sei se o volume de processos vão diminuir. Talvez a qualidade dos processos talvez mude. Não que a qualidade não seja boa, muda o perfil do processo, sabe? O tipo de demanda fica diferente. Claro que com relação a essa questão, se a gente olhar para um outro ângulo, a questão da ausência do trabalhador na audiência, vou cobrar R$2 mil para o trabalhador que não compareceu numa audiência. Mas se a gente olhar por conta do custo da justiça, do custo da estrutura, por ter obrigado o empregador a se deslocar até a audiência, etc., por esse viés, vai dizer assim, não é justo que o trabalhador acione toda a máquina judiciária e no dia da audiência não compareça e não dê nenhuma explicação, certo? Então, isso, desse ponto de vista, pode ser justificado. E eu tenho que esclarecer também que a lei permite que o trabalhador justifique sua ausência, e justificando a sua ausência não haveria despesa. Então, na verdade, a lei tem mais um efeito moralizador do que propriamente punitivo. É no sentido de que se você não puder ir na audiência, você deu uma satisfação. E não simplesmente deixe de comparecer como se... Não...
Isso acontece?
Acontece com muita frequência.
Deixou de acontecer nesse
agora,
mês.
Agora, nesse caso, desse mês não, porque pegou as pessoas ainda não estão muito habituadas com essa nova sistemática. Mas é muito comum a gente atuar em processos que o reclamante simplesmente não comparece e não dá qualquer satisfação, certo? Então agora não poderá mais ser assim, ele tem que dar algum tipo de resposta, ou não pude comparecer por outros motivos, porque desisti da ação, ou coisa que vai, ou porque não pude mesmo, mas não simplesmente não ir e deixar sem nenhuma justificativa.
O senhor disse que nesse primeiro mês da reforma houve muitas divergências entre os magistrados, né, na aplicação da lei, em processos que já estavam tramitando, né? E qual foi a decisão, em média, a decisão da Justiça do Trabalho aqui em Maringá?
Veja, de um modo geral, eu não tenho estatística com relação a isso, mas o que eu percebo da conversa que a gente tem com os colegas, do que a gente estuda sobre, tem estudado, tem lido muito sobre isso, tem acompanhado muito, é que, de um modo geral, as normas estão sendo aplicadas. Então, estão sendo aplicadas aos processos em curso. Até porque a lei é clara nesse sentido. Existe uma disposição expressa no Código de Processo Civil dizendo que a lei processual se aplica aos processos que estão em andamento, no momento em que a lei é editada. Algumas decisões fogem um pouco, né? Então, nessa caso específico de honorários de advogado, então eu tenho uma posso dizer assim, uma divisão assim, meio que meio a meio, dos que não aplicam aos contratos antigos e dos que já aplicam aos contratos antigos. Com relação aos processos novos, não há dúvida de que o honorário de sucumbência, o honorário do advogado, é devido tanto pelo empregado quanto pelo empregador. Agora, no caso de processos em andamento, ainda existe essa dúvida. Isso vai persistir por algum tempo, até que os tribunais, né, sejam os tribunais regionais de trabalho, que estão nos estados, seja o Tribunal Superior do Trabalho, baixe uma regra ou determine uma orientação mais específica com relação a isso. A esse propósito, o Tribunal Superior do Trabalho já tem um procedimento de revisão das súmulas, por conta do impacto da reforma. As súmulas são o resumo das decisões do Tribunal Superior do Trabalho, que acabam orientando a Justiça do Trabalho e os sindicatos e tal nas relações de trabalho. Então, provavelmente nos próximos meses, né, agora entrei em recesso, vai voltar isso só em fevereiro, mas o próximo ano vai ser dedicado a fazer essa adaptação e isso vai se habituando ao longo do tempo.
Agora a gente percebe que as entidades, sindicatos, associações continuam promovendo palestras, cursos em relação à reforma trabalhista, né? Tem muita gente se informando ainda sobre a reforma.
Na verdade esse momento de adaptação e de entrada em vigor da lei é um momento em que se deve conhecer a lei. Né? A princípio a gente não tem como estabelecer parâmetros muito delimitados do alcance da lei, dos efeitos, da constitucionalidade, depende muito de vários fatores. Mas é importante conhecer, saber das possibilidades da lei. Veja, Luciano, a lei, assim, do ponto de vista formal, do ponto de vista da técnica legislativa, ela é muito ruim. Ela tem problemas bastante primários em termos de redação, em termos de técnica legislativa. Então a gente pode apontar vários defeitos dela. Mas ela tem uma virtude, que é a de provocar esse debate, de provocar discussão sobre as relações de trabalho. E também, como ela tem esses defeitos, é possível que as partes envolvidas na relação de trabalho, empregador, empregado, sindicatos, eles possam usar esse momento como um pretexto, como uma proposta de melhorar as condições de trabalho. Certo? Então, os sindicatos, houve uma abertura muito grande na negociação coletiva, então eles podem usar a criatividade para elaborar uma condição de trabalho mais efetiva, que atenda o interesse de empresas e de empregados. Essa possibilidade está aberta. E aí a gente está fazendo cursos, está prestando essa informação para as pessoas interessadas, para as empresas interessadas, para os trabalhadores, para os sindicatos, para que eles, de posse desse conhecimento, eles possam aplicar isso no seu dia a dia.
O senhor é palestrante de um curso hoje?
Hoje a Assim está promovendo um curso de reforma trabalhista na prática. Esse curso acontece hoje, hoje, terça, quarta e quinta, 11, 12, 13 e 14, na Assim, a partir das 19 horas. E a finalidade desse curso é exatamente esse: apresentar a lei para os interessados, para os sindicalistas, para os trabalhadores, para o pessoal que trabalha com recursos humanos nas empresas, com gestão de pessoas, apresentar a lei, todas as possibilidades que a lei tem, fazer uma crítica sobre ela do ponto de vista da teoria, do que a gente acompanha, da prática do dia a dia também da justiça do trabalho, e talvez desse curso conseguir alcançar algumas propostas de criatividade nas relações de trabalho, de tornar um ambiente de negócio na relação de trabalho um ambiente mais favorável. Essa é a nossa proposta nesse curso. Eu e o Marcelo Alves estamos juntos nesse curso. Eu faço uma parte teórica sobre a questão da relação de trabalho e o Marcelo já apresenta uma parte mais técnica voltada para o departamento de RH.
Quer dizer que, então, nesse primeiro mês da reforma, o que deu para perceber é que essa questão das custas processuais é uma questão que está pegando mais forte. Né?
Eu estou dando a minha percepção, uhum. Certo? Que o que mais me chamou a atenção na reforma foi exatamente esse que foi o primeiro momento que onde que a reforma está se tornando efetiva mesmo. Nesta parte, a primeira audiência que eu fiz em que o reclamante não compareceu, e agora ele vai ter que pagar as custas, vou ter que cobrar as custas dele. Então, quer dizer, esse foi o primeiro impacto que tem, isso já aconteceu no momento. Outras mudanças, que são lá das relações entre empregado e empregador, elas tendem a demorar mais. Vou contratar intermitente, vou fazer um ajuste no meu departamento de compras e vou desligar os vendedores e contratar autônomos. Quer dizer, essas mudanças, elas podem acontecer, mas elas tendem a ser mais demoradas. Uma outra mudança que eu acho que vai ser bem sentida já nos primeiros meses do próximo ano é no que diz respeito ao direito coletivo, às negociações coletivas, convenções e acordos coletivos. Muitos sindicatos adiaram as negociações coletivas para esperar como que as coisas se acomodam com relação à lei nova para celebrar convenções coletivas e acordos coletivos. Então, a reforma vai gerar os seus principais efeitos, primeiro no processo, que é o que está acontecendo todo dia, e depois no direito coletivo, que é onde as normas do trabalho vão ser aplicadas com mais concretamente. E no dia a dia, na contratação, no cafezinho das empresas, aí a reforma vai demorar um pouco mais para pegar, para as pessoas perceberem, é melhor parcelar as férias em 3 vezes do que parcelar em 2, é melhor ter um acordo de compensação individual escrito, ou é ter um acordo pelo sindicato. Quer dizer, o trabalhador individualmente vai perceber isso, vai demorar um pouco mais no tempo. A Justiça do Trabalho já sentiu primeiro, até porque ela é o primeiro responsável pela aplicação da lei. Os sindicatos agora, a partir das próximas data base, dos próximos meses de 2018, vão ter que dar uma resposta para a reforma. E depois o trabalhador individualmente ele vai acabar percebendo isso no futuro também.
Tá certo.
Tá certo?
Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, Luciano. Boa tarde a todos.
Conversamos com o Marcos Aurélio Lopes, juiz da 5ª Vara do Trabalho de Maringá. Falamos sobre o primeiro mês da reforma trabalhista.